Obrigada, senadora Ângela Portela, que preside essa sessão, nossos telespectadores da TV Senado. Faço minhas as palavras do senador Cristóvão Buarque, que aqui deu uma aula de política, de economia e de racionalidade, colocando o diagnóstico claro e apontando o caminho para as saídas para esse nosso gigante que precisa ser desamarrado. Destravado, senador Cristóvão. Então, parabéns mais uma vez pela lucidez que traz. Às vezes, a paixão cega e a paixão impede a racionalidade sobre temas tão relevantes quanto esse que estamos debatendo aqui e concordo plenamente com Vossa Excelência. As reformas da Previdência e a reforma trabalhista não serão aquelas que foram mandadas pelo governo, porque é a obrigação, seja da Câmara, seja do Senado, de aperfeiçoar a lei ouvindo a sociedade. Não nos faltará nem responsabilidade e também tampouco disposição para fazer o nosso trabalho dessa forma como casa democrática dentro de um regime democrático. E é dentro desse regime democrático, desse Estado de Direito, que hoje o Brasil está vendo na capital do Paraná, Curitiba, um episódio inédito. Inédito porque desde a Constituição de 88 nós tivemos o afastamento por impeachment de dois presidentes da República. Um decorrente de um processo, de uma investigação parlamentar, de uma CPI, e outro por denúncia de crime de responsabilidade. Dentro da lei, dentro da Constituição, artigo 52 da Constituição Federal, artigo 85, e um processo que foi comandado com a legitimidade da cobertura do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que tenhamos criado uma jabuticaba na interpretação final sobre a inelegibilidade do presidente afastado. Mas esta exceção criada é jeitinho brasileiro. O que estamos observando hoje é que a mensagem do juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato em Curitiba, foi acolhida por aqueles que defendem esta operação. Mas, mais do que tudo, meus caros colegas senadores e senadora, é um fato relevante, notável na história recente do Brasil, de ver pela primeira vez um ex-presidente da República no banco dos réus. Eu penso que isto mostra claramente que a lei é igual para todos e que nós não podemos, mesmo reconhecendo os eventuais benefícios feitos pelo primeiro operário presidente da República, reconhecendo e temos a racionalidade também de fazê-lo, porque essa também é uma responsabilidade nossa, mas não podemos ignorar o fato de que, se todos são iguais perante a lei, não há nenhuma surpresa de que, havendo uma denúncia grave e séria, confirmada por provas testemunhais ou provas materiais, documentais, que hoje o juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, esteja interrogando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esta é a grande sensação de tranquilidade que vive o país, no regime democrático, o denunciado ter o direito amplo de defesa. E isto é o que estabelece a diferença entre ditaduras e democracias. Por isso, penso que este dia é um dia relevante para a esperança de milhares e milhares de brasileiros de que, sim, o Brasil vive uma democracia consolidada e forte das suas instituições que funcionam com soberania, com independência. Então, nós temos que saudar como forma de representação de que Curitiba não é Caracas, o Brasil não é Venezuela. E essa situação é extremamente auspiciosa e alviçareira na esperança de que iremos acabar ou mitigar a corrupção que reina no nosso país. Eu não tripudio sobre a desgraça alheia, mas reconheço no que está acontecendo hoje em Curitiba um evento extraordinariamente relevante do ponto de vista do Estado Democrático de Direito e da prevalência da lei sobre a força, da lei sobre a ideologia, da lei e da Constituição sobre a nossa vontade. Ela tem que ser maior do que o nosso desejo. Então, com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque, mesmo sabendo, senadora Ângela Portela, que em comunicação inadiável não é, mas Vossa Excelência, pela habilidade e sensibilidade política, vai permitir que aceite a parte do senador Cristóvão Buarque.
Obrigado às duas senadoras, presidente Ângela, senadora Ana Amélia. Eu creio que foi importante a senhora ter trazido isso. E vinculando ao que eu venho falando das amarras no gigante em berço esplêndido, Alguns dizem que a Lava Jato é uma marra, é que impede o progresso. A corrupção é que é a marra. A Lava Jato está tentando desatar esse nó. Não vou citar o nome de procurador, de juiz que leva à frente isso.
Não é um fla-flu, como o senhor costuma dizer lá em Curitiba, não é um fla-flu.
Não, não é um fla-flu
também. Não é Lula versus Moro, né,
senador?
Não,
de jeito nenhum. Nem vou citar o nome. Não, não é o juiz Moro.
É um julgamento...
É um processo.
É um processo.
A Lava Jato, eu coloco hoje no nível do Plano Real, da Constituição, da abertura comercial do Collor, que foi um marco também, a gente esquece isso. Em programas sociais, que foi o Lula quem ampliou, embora tenha começado antes dele. Esses são marcos. O Lava Jato entra aí, o Brasil vai ser diferente depois. Cada uma dessas coisas tentou desamarrar um pouquinho. Ainda não conseguimos. Ou porque não permanecemos desamarrados, ou porque foram insuficientes. Então, a Lava Jato e o que está acontecendo nesses dias é um passo na tentativa, no esforço, na busca de desamarrar o gigante. O contrário do que dizem. É claro que, no primeiro momento, a Lava Jato pode levar a quebra de uma empresa. É lamentável profundamente. Mas foi essa empresa que provocou aquilo que levou a essa situação. Então, a sua fala é muito importante para lembrar o que está acontecendo hoje, nesses dias, nesses meses, nesses anos até, é um marco. E é uma contribuição para tentar desarmar o Brasil, desamarrar o Brasil da amarra da corrupção.
Muito obrigada, senador. Quero que essa parte do senador Cristóvão Buarque seja inserido nesse meu pronunciamento rápido e reafirmar também a minha convicção. Senador Cristóvão, desejando que, quando aconteceu o Mensalão, a gente imaginou que o Brasil seria diferente. Tivemos o Petrolão e vamos desejar que não tenhamos um terceiro episódio como este. Eu quero apenas terminar parafraseando Gonçalves Dias na canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Este poema que eu vou parafrasear é para saudar a minha querida Lagoa Vermelha, a terra onde eu nasci, que hoje completa 136 anos de emancipação política, saudando através do meu amigo, prefeito Gustavo Bonotto, e do Clóvis Neckel, nosso vice-prefeito, toda a comunidade daquela cidade que tem uma grande generosidade, hospitalidade, considerada a capital da amizade, pelo seu acolhimento de todos que chegam àquele recanto lá da região nordeste do Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra. Lagoa Vermelha tem mil encantos, é a minha terra. Não tem palmeiras, tem pinheiros. Não tem palmeiras, tem videiras. Não tem palmeiras, tem macieiras. Não tem palmeiras, senador Caiado, mas tem o melhor churrasco do Brasil. E Vossa Excelência provou desse churrasco, sabe do que eu estou falando. Não estou fazendo e nem ufanismo demais para justificar a alegria que tenho de aqui falar sobre a minha terra, que hoje é um polo moveleiro, é uma cidade empreendedora. Integração que ali compartilharam italianos, alemães, poloneses e os chamados peluduros, a mistura dos caboclos, dos índios, dos negros, para tornar Lagoa Vermelha a terra que é que nós todos lagoenses a amamos. Então, minha terra não tem palmeira, minha terra tem pinheiros, e eu sei que o senador Paim quer falar, e apenas dizer que eu queria saudar ainda mais a minha querida Lagoa Vermelha pelos seus 136 anos de emancipação. Muito obrigada, senhora presidente.